Muito boa tarde, ou as boas-vindas à delegação da FENPROF que nos visita. Isso é um de audiência deles, não? Deles. Portanto, mas é na mesma 1033. Nos pediu esta audiência para falarmos sobre a proposta de orçamento de 2013. A delegação é composta pelo secretário-geral, o professor Mário Nogueira, e ainda por outros membros do Secretariado Nacional e também do Conselho Nacional, professora Manuela Mendonça, professora Anabela Sotaia, professor Joaquim Páscoa, professor Rui Salgado e professor João Cunha Serra. Boas-vindas a todos, uma vez mais. A audiência tem uma grelha de referência, portanto 10 minutos iniciais para apresentarem o vosso caso, os vossos pontos de vista, depois 3 minutos a cada partido para colocar questões, comentários, e depois, finalmente, de novo, a palavra à FENPROF para concluir com as respostas aos comentários dos partidos. O Sr. Professor Mário Nogueira tem a palavra.
Então, antes de mais, uma boa tarde aos senhores deputados e às senhoras deputadas. Pedi desculpa por este ligeiro atraso, mas estive num plenário a mobilizar professores para a greve geral e, portanto, na guarda, acabei por me atrasar um bocadinho, mas de qualquer forma penso que até já tínhamos na altura conversado sobre isso quando foi para a marcação. Foi, portanto, este ligeiro atraso que eu peço desculpa. Pois a FENPROF, quando solicitou esta reunião, fê-lo depois de conhecer o texto, o projeto de lei de orçamento para 2013, com as preocupações de quem encontra naquela proposta de orçamento um corte de verbas e, portanto, digamos, um futuro para a educação que nós achamos que será extremamente complicado, para não dizer negro, se tivermos em conta que estamos a falar de um orçamento que prevê novos cortes na ordem dos 700 milhões de euros, penso que até ligeiramente acima, se tirarmos o valor que corresponde à reposição do orçamento para o pagamento do subsídio de Natal, que depois será retirado de outra forma, e sobretudo porque nós estamos a falar de um corte muito, muito forte que vem após outros dois cortes, também eles de grande significado, um corte na ordem dos 800 milhões em 2011, um corte que, se nós em 2012, este ano, retirarmos o que corresponde aos dois subsídios, foi superior a 600 milhões. Aliás, uma coisa absolutamente inexplicável, porque se nos lembrarmos que o memorando da Troika previa um corte da ordem de 195 milhões de euros na educação este ano, nem se compreende porque é que o Governo precisa de ter, digamos, de obrigar a um esforço que é o triplo daquilo que o próprio memorando previa. E agora, mais 700 milhões em cima destes cortes. E quando nós ouvimos falar também de que provavelmente vai haver uma refundação que, entre outros aspectos, vai levar a um corte de 4 mil milhões nas funções sociais do Estado, onde, obviamente, a educação surge uma vez mais à cabeça, evidentemente que nós estamos muito preocupados. Estamos muito preocupados com o que vai ser o futuro da escola pública, estamos muito preocupados com o que vai ser o futuro da educação pré-escolar, do ensino básico e do ensino secundário neste contexto novo de alargamento da escolaridade. Estamos extremamente preocupados quando ouvimos as universidades a dizerem aquilo que era mal que já fosse dito, mas que até há algum tempo atrás ouvíamos dizer das pequenas escolas do primeiro ciclo, que não vão ter dinheiro para pagar o aquecimento em Bragança no Politécnico porque lhes tiraram essa verba, que não vão ter dinheiro para pagar os salários a partir de abril, como diz o reitor da Universidade do Algarve, que vão ter que fechar os cursos noturnos ou ao sábado porque não têm dinheiro para a energia e para as horas extraordinárias, como diz o reitor da Universidade do Minho, e já não falo naquela coisa simples que acontece nas escolas do primeiro ciclo, que é dos alunos levarem o papel higiênico de casa. Portanto, isto são as universidades que nós iremos ter num quadro em que nós temos o ensino, de uma forma geral, extremamente atacado com esta redução. Há limites para estas coisas todas, nós podemos dizer, bom, mas é a crise, mas há limites para as coisas todas e, sobretudo, há opções que os governos devem ou não fazer. Nós percebemos que o que está em causa não é apenas a questão financeira, não são apenas os custos. Nós percebemos que o que está em causa é um ataque fortíssimo, violentíssimo, à escola pública. E percebemos melhor isso quando ouvimos mentira após mentira dizer que o estudo que o Tribunal de Contas fez, por exemplo, ao custo médio do aluno por turma, nós percebemos que aquele resultado não interessa quem teve a iniciativa de pedir o pedido, de fazer o pedido, que foi ao PSD, quando era oposição e havia uma redução de verbas nas transferências para os privados. Agora, nós não percebemos é como é que é possível fazer uma campanha dessa, e nós temos aí um texto sobre isso, quando, por exemplo, para que possa dar superior a despesa no ensino privado, se retira o primeiro ciclo do ensino básico ao público, porque era bastante mais barato no privado, mas se mantém no público a despesa, por exemplo, nas escolas do ensino artístico especializado, como é o caso do Conservatório de Música, onde cada aluno chega a ultrapassar os 40 mil euros, como é óbvio que tem que ser assim. Mas, então, temos que ser justos e fazer comparações com o que é comparável. Aliás, nem se perceberia, se fosse verdade que o ensino privado ficasse mais barato que o ensino público, que uma das recomendações, das principais recomendações do Tribunal de Contas faz, a quarta, seja ponder-se da necessidade de manter os contratos de associação com os privados. Portanto, não se perceberia. Nós percebemos o que quer o CDS e o que quer o PSD. Nós percebemos o que querem. Percebemos que querem destruir a escola pública. Percebemos que querem fazer concessão da gestão a privados. Nós percebemos isso tudo. Mas há uma coisa de que nós, professores, e nós, FENPROF, nunca abriremos mão, que é a defesa intransigente da escola pública, e um dos motivos por que estamos nesta greve geral é precisamente em defesa da escola pública, não é apenas dos direitos sociais e profissionais dos docentes. Aquilo porque nos levará ainda hoje a Madrid a estar numa conferência de imprensa amanhã com as Comissões Obreras, a UGT de Espanha e o CETES, as Federações de Ensino, e que os traz cá na sexta-feira a uma conferência de imprensa a Lisboa connosco, é precisamente dizer que é preciso fazer uma grande luta em defesa da escola pública, porque o que estão a fazer, de facto, é a destruir um dos principais bens que também o 25 de Abril trouxe para Portugal. E correr aqui, e já agora aproveitando que falamos em contratos de associação, dizer que o Ministério da Educação publicou no dia 31 de outubro, na data limite, os dados referentes às transferências de verbas para os colégios privados do primeiro semestre de 2012, mas todo o ano 2010 e todo o ano 2011, ou se perderam os documentos, como tem acontecido em outras situações, ou de facto continua sem saber quanto dinheiro é que foi transferido nesta parceria pública ou privada na educação. Outro aspecto também muito importante e que nos preocupa já agora é que, em nome do embaratecimento do sistema, tudo valha. Até agora dava-se como exemplo, e um exemplo positivo, o sistema educativo finlandês com os seus resultados. Mas depois, talvez descobrindo-se que este é um sistema educativo caro, que exige investimento, que não precisa daquela coisa da avaliação para poder ter resultados, porque tem condições de trabalho que são positivas e que são favoráveis ao sucesso dos alunos. Agora, o Sr. Ministro da Educação, na segunda-feira, foi, nós pensamos que uma vez que se tratou de um acordo, que deverá ser um acordo de franchising com o Ministério da Educação alemão, para trazer precisamente aquele desqualificado sistema que, segundo os próprios alemães e as organizações com quem nos relacionamos, é responsável pelo facto de 7 milhões e meio de jovens acima dos 14 anos na Alemanha terem um problema grave de literacia e que ainda por cima, dizem as estatísticas oficiais alemãs, que a taxa de desemprego é superior precisamente nos jovens que têm como origem a formação nesse sistema desqualificado, para onde a seguir à escola primária de lá, aos 11 anos mais ou menos, são desviados e de onde não saem precisamente aquele sistema que se está, em nome, com certeza, do embaratecimento do sistema educativo em Portugal, se está a pensar fazer cá, que é, a partir dos 12 anos, carimbar os meninos, precisamente no sentido de este não serve para prosseguir por ali, portanto, o seu caminho e o seu futuro é um futuro secundarizado, um futuro desvalorizado, aquilo que alguém já disse uma vez ao Sr. Ministro, e ele não gostou, na Assembleia da República, numa comissão que por acaso estava a assistir, de que o que querem é transformar a escola pública numa grande escola profissional de segundo nível, para onde se desviam os jovens que tendo dificuldades de aprendizagem, que tendo dificuldades de necessidades educativas especiais, em vez de se lhes dar o apoio que eles precisam para poderem ter igualdade de oportunidades na frequência e no sucesso na escola, se faz o mais simples, que é desviá-los para esses caminhos e, naturalmente, que este sistema de franchising que permite Portugal importar, ou o Sr. Ministro da Educação importar, o que de mal acontece na Europa, nomeadamente na Alemanha, é de facto uma coisa que nos preocupa muito e que percebemos apenas à luz do embaratecimento do sistema, mas nunca à luz de uma sociedade com futuro. Para terminar, dizer dois aspectos só que eu acho que são muito importantes aqui de colocar. Um, a questão da vinculação. O que está a acontecer em relação à vinculação de professores é uma autêntica fraude. O Ministério da Educação não está a vincular ninguém e dizer que nem isso seria possível com o orçamento do Estado que nós temos, que aponta para uma redução das despesas com pessoal. Na verdade, vinculação é aquilo que a diretiva comunitária diz que tem que acontecer no serviço público e aos professores do serviço público, que é serem-lhe aplicadas as regras do que acontece no privado. Aquilo que o Ministério está a fazer, até tem uma coisa curiosa que eu gostava de dizer. Nós reunimos na segunda-feira com o Ministério da Educação sobre esta matéria. O que se trata é apenas de um concurso externo, antecipado e com regras extraordinárias que são absolutamente desumanas. Uma pessoa, se quiser garantir que entra, que tem um vínculo, tem que concorrer no escuro a vagas ao país inteiro, e pela primeira vez aqueles que conseguirem uma vaga no escuro no país inteiro ficam a ganhar como ganham como contratados, porque podem ter 20 anos de serviço, mas vão entrar nas carreiras como tendo começado a trabalhar naquele momento, portanto com 0 anos. E uma coisa extraordinária é que esta vinculação se faz por vagas que dizia o anterior documento do Ministério, a proposta, em despacho conjunto do Ministério da Educação e Ciência e do Ministério das Finanças. Grande alteração no documento que recebemos ontem. Passou a ser primeiro do Ministério das Finanças e depois do Ministério dos Despachos, é conjunto, mas o pormenor de trocar os ministérios mostra bem que não estamos perante coisa nenhuma, que não seja a criação de uma bolsa de professores num quadro nacional que vai de Vinhais até ao Cabo de Sagres, de gente paga como se nunca tivesse trabalhado e que trabalham há 20 e tal anos, muitos deles, para poderem ser usados como mão de obra absolutamente barata, absolutamente sem direitos, e que, naturalmente, isto não tem nada a ver com vinculação de pessoas. Compensação para caducidade para estes professores. Já são, eu penso que cada vez que aqui venho atualizo o número, vamos em 65 condenações do Ministério da Educação. Só dizer, senhores deputados, que o Tribunal de Sintra tem 500 ações que nós interpusemos lá, só o de Sintra, depois são mais um milhar e tal no país todo. Eu continuo a dizer que acho que não é salutar para uma sociedade democrática como a nossa e que, no fundo, acaba por assentar nas regras do Estado de Direito Democrático, ter um Ministério que vai ser condenado mais de 1000 vezes. Acho que isto não abona a favor do Estado português e muito menos do Governo que neste momento temos. Uma última nota para as questões da aposentação. Eu venho de um plenário que estava cheio de professores, onde as pessoas choraram, porque, de facto, eu penso que é preciso andar lá nas escolas, e nós andamos muito, para perceber o que é hoje cada vez mais o desgaste que é ser professor. É um desgaste enorme para qualquer trabalhador trabalhar naquilo que é o seu ofício. Ser professor nos tempos que correm, com as turmas, com a dimensão que têm, com as dificuldades que existem, com as más condições que as escolas cada vez vão tendo mais, o desgaste enorme. E eu hoje estive numa plateia com muitas dezenas de professores, onde vários choraram, porque, na verdade, o que eles me dizem é aquilo que nós estamos à espera há anos, alguns deles há quase 40 anos, que é a aposentação, porque nós não aguentamos mais, porque nós não conseguimos estar aqui mais, é impossível estar aqui até aos 65 anos, com esta quantidade de turmas e de alunos a fazer o trabalho que fazemos, como é que é possível? Agora, professores, que daqui, há um caso que são 4 dias, pode ser 1 mês, não importa, mas que no próximo ano iam ter o direito àquilo que, ao longo de tantos anos, devia ser reconhecido, que era a sua aposentação. De repente, apanham mais 10 anos de serviço em cima, 9 anos de serviço em cima, ou então saem com aposentações de 500 euros, depois de quase 40 anos de desconto. Isto é imoral, isto é desumano, isto, de facto, um apelo que, sabendo estes colegas que eu ia estar aqui, que me faziam, era que também pudesse sensibilizar os senhores deputados que, na aprovação deste orçamento, tivessem em conta, de facto, o desgaste, e isso há estudos, não sou eu que digo, o desgaste, se calhar até mais que físico, psicológico, que os professores têm, precisamente, por aquilo que é um exercício continuado da sua profissão nestas condições. Portanto, senhores deputados, pedia também atenção para este problema.
Muito obrigado, doutor Mário Nogueira. Vamos agora passar aos partidos, por ordem da sua representatividade, portanto, PSD até ao Bloco de Esquerda. Cada partido dispõe de 3 minutos. Sr. Deputado Amadeu Albergaria, 3 minutos, por PSD.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começaria por cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, a FENPROF, todos os seus dirigentes, em particular o professor Mário, professor Mário Nogueira. Eu queria dar conta do seguinte. O nosso entendimento é o seguinte. Nós temos que ver qual foi o nosso ponto de partida deste atual governo, e esse ponto de partida foi um país que pediu auxílio financeiro a nível internacional. De alguma forma, com diferentes análises que podem obviamente ser feitas, todos temos que chegar à conclusão que o nosso modelo de desenvolvimento enquanto país foi nesse momento colocado em causa. Algo estava e está ou estava a correr mal e, portanto, tivemos que pedir auxílio financeiro. Isso afetou todas as áreas da governação e também a educação. No entanto, foi possível fazer, ao longo destes meses de governação, algumas medidas que sabemos que não têm sempre ou não têm o acordo da FENPROF, que temos as nossas divergências, mas que eu gostava aqui de duas, três assinalar e que me parecem importantes, apesar dos nossos pontos de vista que sei que são divergentes. Não podemos esquecer a questão do modelo de avaliação dos professores, a questão da revisão da estrutura curricular com reforço das aprendizagens, nomeadamente no português e na matemática, a questão do estatuto do aluno, onde no nosso entendimento é reforçado a autoridade dos professores, a questão de uma autonomia às escolas que entendemos que é agora maior do que era e que pretendemos que venha a ser cada vez mais aprofundada, e também se conseguiu evitar alguns prognósticos que vinham dizendo que tudo iria correr mal, que os anos letivos, que as escolas iriam encerrar e que iria existir um caos generalizado no ensino. E isso culminou com a abertura de um ano letivo. Sabemos também que há aqui divergências de entendimento entre nós, os partidos da oposição, diferentes entendimentos, mas que, no nosso perspectiva, abriu dentro de um clima de tranquilidade e que, aliás, foi sublinhado pelos diretores das escolas. Para fazer isto, foi importante reunir algumas condições, nomeadamente de concertação social, de diálogo, em particular com a comunidade educativa, com os pais, com os sindicatos, enfim, com tudo aquilo que se designou e convencionou chamar por comunidade educativa, nomeadamente as autarquias, diálogo com os partidos da oposição. E não poderei aqui deixar de sublinhar o trabalho, nomeadamente na abertura do ano letivo, que foi desenvolvido durante o seu período de férias, inclusive, pelos professores, pelos diretores e pelos professores, que foi, em boa medida, fator fundamental, se não mesmo o grande fator, para que o ano letivo tivesse uma abertura dentro de um clima de tranquilidade. Agora, a questão que aqui se coloca é um novo orçamento, o orçamento para 2013, e este orçamento para 2013 está logo à partida condicionado pelas dificuldades que continuam a ser colocadas a todos os portugueses e à governação, obviamente. Temos para nós, e não temos dúvidas nenhumas quanto ao facto de termos que honrar os compromissos que foram assumidos pelo Estado português. Mas também entendemos que este orçamento, aliás, como o outro, não pode esquecer que a educação determina o nosso futuro enquanto o nosso futuro coletivo, enquanto país. E, portanto, este orçamento procura, na nossa perspectiva, colocar o aluno no centro das preocupações. Em relação aos contributos que aqui são trazidos pela FENPROF, eu vou terminar, Sr. Presidente, se me permite. Sendo certo que nós temos pontos que são de divergentes, nomeadamente quanto à percepção que o professor Mário Nogueira aqui trouxe sobre o Partido Social Democrata e a sua vontade de destruir a escola pública, eu acho que esse é um entendimento que lhe quero transmitir, que é seguramente errado. Nós não queremos destruir a escola pública. Aliás, toda a história do nosso partido contraria essa afirmação. No entanto, nós agradecemos as questões que são aqui levantadas. Obviamente que elas são muitíssimo pertinentes. Também é óbvio que têm chegado ao grupo parlamentar por diversas formas e estamos conscientes dos problemas que aqui colocou. Estão colocados na hora certa e no momento certo, porque amanhã mesmo teremos audição para debate de especialidade com o Sr. Ministro da Educação, e aquilo que lhes queria transmitir para finalizar é que algumas dessas questões não deixarão de ser colocadas pela bancada do Partido Social Democrata. Termino agradecendo a vossa presença nesta comissão e nesta altura especial para o Parlamento, que é o debate do Orçamento de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao Partido Socialista. Sr. Deputado Odete João, 3 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o professor Mário Nogueira e todos os senhores professores do Sindicato de Professores. As preocupações do Partido Socialista em matéria de educação são já conhecidas, mas vou procurar, de uma forma breve, colocar algumas questões naquilo que é neste momento, ou que são preocupações que neste momento mais assaltam as escolas e que vêm na linha daquilo que tem sido a atuação do Ministério da Educação, que tem um discurso, mas a sua prática é distinta desse discurso. Por exemplo, a questão da colocação de professores. Este diploma e o Governo enuncia princípios de estabilidade do corpo docente, de continuidade pedagógica, de reforço da autonomia das escolas, mas depois, quando vimos o corpo do diploma, ele não permite a renovação de contratos a territórios educativos de intervenção prioritária, não permite que um professor que aceite uma contratação de escola volte à bolsa de recrutamento, e isto é necessariamente uma discriminação negativa para territórios educativos que, se calhar, mais do que todas as outras escolas, ainda precisavam mais dessa estabilidade e dessa continuidade pedagógica. E sabemos que a razão da anulação das colocações de muitos professores que foram contratados desta forma, diz a inspeção, ou diz o despacho do Sr. Secretário de Estado, que os critérios não são corretos. Mas todos nós sabemos que, na plataforma, as escolas colocaram os critérios para fazerem o concurso de contratação e esses critérios foram validados pela Direção-Geral da Administração Educativa. E sabemos também que a Administração esteve sempre ausente quando foram exigidas explicações atempadas para o procedimento concursal. Debruçava-me, portanto, gostava de um comentário do sindicato sobre esta matéria. Debruçava-me sobre a questão do custo médio por aluno do Tribunal de Contas, e todos nós sabemos que já vieram à Praça Pública cantar loas sobre as grandes virtudes do ensino particular e cooperativo e de ter um ensino, passo a expressão, mais barato. Mas, como o Dr. Mário Nogueiras disse aqui, não se pode comparar o incomparável. Porque, de facto, quando nós olhamos para os estabelecimentos de ensino particular e cooperativo, e cito, por exemplo, da minha zona, os pais pagam o primeiro ciclo e o pré-escolar para depois garantirem em contrato de associação o segundo e o terceiro ciclo. Necessariamente que os públicos-alvo são completamente distintos dos meninos que estão na escola ao lado, numa escola pública. Aí sim, e lembro o relatório anterior, quando era ministra, a doutora Isabel Alçada, em que tínhamos estabelecimentos de ensino particular e cooperativo que não tinham uma criança com necessidades educativas especiais. O que estranhamos. De facto, a escola pública recebe todas as crianças, dá resposta aos alunos com necessidades educativas especiais, oferece os percursos curriculares alternativos, oferece os cursos PF, oferece ensino especializado, que necessariamente exige outros recursos e tem outros custos que o ensino particular e cooperativo não tem. Só mais uma questão com o Estatuto do Aluno. Hoje de manhã esteve aqui a CONFAP, que foi lapidar na sua opinião quanto ao Estatuto do Aluno e àquilo que é a posição dos diretores de escola na aplicação deste Estatuto, nomeadamente da impossibilidade de o aplicarem. Gostava também de saber qual é a opinião da FENPROF sobre esta matéria e por aqui me fico, essencialmente por falta de tempo. Muito
obrigado. Obrigado, Sra. Deputada. Passamos ao CDSPP, Sr. Deputado Michel Seifert, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, caros convidados da FENPROF, obrigado pela vossa vinda cá, enfim, fazer o vosso papel de nos transmitir uma série de questões que eu julgo que nenhuma delas é propriamente nova para nós, é nova neste cenário, claro, da Comissão, mas já nos têm transmitido noutras reuniões ou temos-las acompanhado noutros fóruns. Também temos acompanhado, como é evidente, aqui também já foi referido, o que no passado muitas vezes se veio aqui a dizer sobre o que iria acontecer, nomeadamente na abertura deste ano letivo, no que diz respeito aos professores com horários aéreos, às colocações das escolas, e que tu, enfim, pintou-se mais do que uma vez cenários, não vale a pena reproduzir as palavras, mas que eram, no mínimo dantescos, e que, bom, felizmente, eu julgo que isso é fruto do trabalho de todos, e aí também estão de parabéns os professores que estão representados aqui pela FENPROF, que afinal as coisas correram melhor do que se esperava, algo que também não terá sido alheio, naturalmente, a intervenção que a FENPROF teve em devido momento. Em relação a vários temas que aqui foram, enfim, como lhes disse, nenhum destes três aqui é novo. Para mim é novo, devo dizer, aquilo que aqui nos retrouxe o professor Mário Nogueira acerca do estudo, dizer que é mentira dizer que o estudo diz que o custo no ensino, não é no ensino privado, é o custo no ensino que o Estado tem no ensino com contratos de associação, é mais barato do que na escola estatal. Repare, estamos a falar de dois tipos de escola pública, apesar da propriedade ser diferente, ambas são públicas, mas o estudo do Tribunal de Contas, e acho que é uma entidade perfeitamente inócua, é que o custo que o Estado tem nas escolas com contratos de associação versus o estudo que o Estado tem nas escolas dos mesmos ciclos, é evidente, é significativamente inferior. Naturalmente que não podemos, se quisermos fazer a média com o ensino básico, podemos fazê-la, mas aí teríamos que arbitrar um valor hipotético para o contrato de associação no ensino básico, nós não o temos. Portanto, parece-me uma metodologia cientificamente mais razoável, mas isso é discutível, claro, é evidente. Olharmos para o custo nos ciclos em que existe contrato de associação e em que existe escola estatal. Mas eu julgo que podemos encarar isso como uma possibilidade de alargar os contratos de associação ao ensino básico. Eu julgo que é o primeiro ciclo do ensino básico. Acho que isso é uma proposta que se a FENPROF quiser fazer, tem sentido, tem pés e cabeça. É evidente que o Tribunal de Contas fala em ponderar a manutenção destes contratos. Teria sempre que o fazer, digo eu, porque estes contratos não são perfeitos. Aliás, porque há locais, na sua gênese, há o problema do Estado ter incumprido a lei e, portanto, tê-los tornado, é verdade, obsoletos em alguns sítios. E em alguns sítios eles já foram encerrados, onde a rede estatal, entretanto, se encarregou de criar oferta. Curiosamente, a lei original dizia que o Estado nunca o deveria fazer sem consultar, mas isso são vicissitudes. E eles já foram encerrados e já foram reavaliados com essa, tendo isso em mente. Trouxe-nos aqui a questão da vinculação. Eu gostava de perguntar uma coisa à FENPROF, porque eu não tenho a certeza, mas creio que a vossa experiência é mais aqui nos ajudará. Quando há entrada de alguém, quem quer que seja, nos concursos normais na carreira, é normal ou não essa pessoa entrar no escalão de ingresso? Acho que isso é uma questão importante. E se nos concursos ordinários não continua a haver, eu julgo que continua, mas não tenho a certeza, o período probatório, só após do qual se efetiva a nomeação definitiva.
Senhor Deputado, o tempo.
E a entrada no escalão devido da carreira. Vou terminar, Senhor Presidente. Agradecer a questão do 77-2009 que nos trouxeram, nós temos essa questão perfeitamente presente. Outra questão que não nos trouxeram, mas que também temos presente, já agora refiro, porque estou a ver ali o professor Cunha e Serra, a questão da atualização da remuneração nos assistentes que se doutoram no ensino superior, é outra questão que nos preocupa, em paralelo com a 77-2009, porque aqui foram os partidos da maioria que no passado tiveram particular atenção em resolver essas questões. Todas as outras, enfim, fazem parte do quadro orçamental vigente e da situação nacional vigente, não é famosa, mas acreditamos que, apesar de tudo, é possível encontrar soluções.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao PCP, Sr. Deputado Miguel Tiago, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar os dirigentes da FENPROF aqui presentes e de agradecer também o contributo que trouxeram à Comissão de Educação, Ciência e Cultura nesta primeira apreciação do Orçamento do Estado para 2013. Há uma evidente convergência na identificação dos problemas com aquilo que, aliás, temos vindo aqui a dizer no quadro da nossa intervenção parlamentar, depois de ouvir a vossa intervenção. E muitas das questões que têm aqui, que vieram aqui trazer, na verdade, têm merecido especial atenção por parte do grupo parlamentar do PCP. É particularmente grave que regimes de aposentação especiais, como o 77-2009, e regimes de transição de carreira, como o previsto para os professores do Politécnico e do Ensino Superior e do Universitário, que na altura contaram precisamente com o apoio do PSD e do CDS para poder passar, sejam agora pura e simplesmente ignorados, aliás, cilindrados, por uma lei do Orçamento de Estado que é, na verdade, uma proposta de lei do Orçamento de Estado que é, na verdade, um programa de saco organizado aos trabalhadores e aos portugueses. Este, na vossa intervenção inicial, deixaram bem claro isso. Eu gostava apenas de dizer que, além dos cortes orçamentais estarem previstos, os 830 milhões e os futuros 4 mil milhões a crescer àqueles que já se sentem até hoje, desde 2010 particularmente, além de incidirem sobre as componentes das funções sociais do Estado, como disseram e bem, vão incidir com particular expressão na camada laboral que representam, na camada profissional que estes sindicatos que aqui estão presentes representam, que são os professores, o maior dos corpos especiais da administração pública. Portanto, estes dirigentes sindicais que aqui estão são os representantes da classe mais esbulhada e mais roubada pelas políticas que estes governos têm prosseguido. Porque, em valor absoluto, são, e em valor proporcional, são precisamente aqueles que mais representatividade têm no conjunto dos trabalhadores da função pública. Nós estamos, daremos firme combate, aliás, a esta destruição e desfiguração do Estado que está a ser, que se tenta pôr em prática. E posso dizer-vos que já fizemos um requerimento para pedir com a urgência máxima as transferências que o Estado realizou para as escolas privadas. Não partilhamos da perspectiva do braço parlamentar do ensino particular e cooperativo que o Sr. Deputado Michel Zeffert acabou de expressar, de que essa experiência é para manter. Precisamos é de reavaliar, inclusivamente, de rapidamente dar resposta aos comandos constitucionais da nossa República, nomeadamente no que toca à cobertura territorial da escola pública, coisa que tem vindo a minguar ao invés de crescer, com o encerramento das 4.500 escolas do ensino básico nos últimos anos, que o PS, infelizmente, decidiu encetar e que este Governo certamente aplaude fervorosamente. Sobre a questão da reconstituição da escola dual e da tentativa de voltar a reconstruir a escola técnica e o liceu em Portugal, agora indo ainda mais longe, buscando um sistema de ensino que é identificado pela OCDE como um dos mais elitistas do mundo, que é o da Alemanha, e que coloca os miúdos logo a partir do sexto ano, antes do sexto ano, já a serem encaminhados para vias de ensino profissional. É, de facto, a conversão da escola pública, nem diria numa escola profissional, é a conversão da escola pública num instituto de formação profissional que substitui as empresas, de acordo com a lei portuguesa, têm a responsabilidade de fazer a formação profissional e de a pagar. E aqui o Estado assume essa responsabilidade, guarda uma linha para os meninos das famílias que têm dinheiro, esses, sim senhor, vão para o ensino profissional, vão para o ensino superior, todos os restantes vão para a escola de segunda categoria aprender a aterrachar uns parafusos e depois, se não houver emprego para quem aterracha parafusos, paciência, vão para o desemprego. Nós gostávamos ainda de vos alertar para o facto de que acabou de ser, já tinha sido dito no passado, acabou de ser novamente confirmado agora mesmo na Comissão de Orçamento e Finanças pelo Ministério da Economia, que os protocolos para colocar os professores com horário zero no Instituto de Ensino e Formação Profissional estão a avançar a bom ritmo, o que significa que aqueles professores que não foram afetos a projetos nas escolas e que estão com horário zero, certamente irão ser colocados como formadores no Instituto de Formação Profissional. Portanto, é fazer aos professores aquilo que estão a querer fazer à escola. À escola querem fazê-la um IFP, no IFP vão pôr os professores, porque é tudo a mesma coisa na cabeça deste governo. Bem, não dá certamente para o Sr. Presidente, e bem, já me chamou a atenção para o tempo. A única coisa com que termino a minha intervenção e que não posso deixar de dizer é que o Grupo Parlamentar do PCP, sobre todas estas questões, obviamente, terá intervenção durante a discussão no Orçamento de Estado, na especialidade do Orçamento de Estado, sem nenhuma esperança, porém, de que isso altere a nossa posição geral sobre este orçamento, que é, de facto, um orçamento de afronta ao povo português, é um orçamento de destruição do nosso Estado e da sua de desfiguração das suas principais características. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Passamos ao Bloco de Esquerda para encerrar as intervenções dos partidos. Sra. Deputada Ana Drago tem 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria também começar por saudar os diferentes dirigentes da FENPROF e a sua presença nesta comissão. Eu diria que hoje a Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura tem tido um dia relativamente atarefado com um conjunto de audições a várias entidades ligadas a vários parceiros sociais na área da educação e sucessivamente, de hora a hora, vão entrando representantes de instituições, de movimentos associativos de pais, que nos vão dizendo sempre mais ou menos a mesma coisa, que é estamos perante uma proposta de orçamento de Estado que pura e simplesmente com os cortes que estão orçamentados torna inexecuível a proposta e a execução orçamental até ao final do ano. Ou seja, os cortes acumulados que o setor educativo tem tido ao longo de vários orçamentos e agora os que estão previstos neste orçamento não tornam possível que o sistema funcione com tudo aquilo que são as suas funções e tudo aquilo que são os seus compromissos até dezembro, 31 de dezembro de 2013. E, portanto, eu diria que hoje já não são apenas algumas vozes à esquerda que têm feito a crítica da proposta orçamental do Governo, hoje eu creio que é consensual que nós estamos a propor, estamos a discutir aquilo que é uma proposta puramente ilusória. Não é possível, com o sistema que temos montado, com os compromissos que o Estado português assumiu, perante crianças, jovens, trabalhadores que fazem serviço público, funções sociais do Estado, aquilo que é a função emancipadora da educação, não é possível aplicar este orçamento e ter o sistema a funcionar. Não é pura e simplesmente sustentável este tipo de cortes acumulados. E, portanto, eu acho que nós olhamos para tudo o que é apresentado no orçamento e partemos muito do diagnóstico que é aqui trazido pela FENPROF. Acho é que há aqui assim, alguns aspectos que são particularmente preocupantes nas propostas políticas que o Ministério faz. Primeiro tivemos a introdução de um modelo de ensino vocacional que eu acho que faz tábua rasa daquilo que era o consenso político em Portugal. É verdade que nós tivemos durante muitos anos um esquecimento em relação ao ensino profissional e às ofertas profissionalizantes. Eu creio que nós devemos caminhar no sentido contrário, ou seja, o ensino regular deve ter uma componente prática, que aliás este governo anulou com a reforma curricular nas suas áreas e nas suas componentes mais práticas, bem como a capacidade dos alunos do ensino regular estarem familiarizados com aquilo que são, enfim, os mecanismos do mercado de trabalho, o que não faz qualquer sentido é criar uma escola dual a partir dos 13 anos de idade, em que é praticamente impossível depois a um aluno que esteja nesta via vocacional regressar ao ensino regular, e a aplicação deste tipo de modelos no exterior, nomeadamente na Alemanha, tem vindo a ser criticados por instituições que eu diria que não são as mais progressistas no campo da educação. A própria OCDE tem vindo a dizer que este modelo cria desigualdades acrescidas nos estudantes que seguem estes percursos. E, portanto, temos que olhar para isso. Mas há um conjunto de ameaças. É verdade que a proposta de relatório de orçamento de Estado faz quase um copy-paste em relação à proposta do ano passado, mas há alguns aspectos que parecem um bocadinho preocupantes. A proposta de relatório de orçamento de Estado diz que se vai prosseguir a racionalização dos currículos. E eu gostava de saber se a FENPROF já teve, por parte do Ministério, alguma informação sobre o que é que significa este prosseguimento da racionalização do currículo. Não creio que é pensável que haja uma nova reforma curricular depois da confusão que foi esta e do que é que significa, bem como a reorganização da rede. Também gostava de perceber se a FENPROF teve alguma informação neste domínio. Queria só dizer que há coisas que não se podem dizer, nem por brincadeira. Depois do encerramento massivo de escolas de primeiro ciclo da rede pública, não quero acreditar que o deputado do CDS tenha feito aqui uma proposta de contratos de associação que servem para funcionar nos sítios onde não há rede pública em relação ao primeiro ciclo. Há coisas que não se podem dizer nem a brincar, quer dizer, é uma total irresponsabilidade que se possa dizer isso na Comissão Parlamentar que trata das matérias de educação. Última questão. Em relação ao processo de vinculação de professores, as notícias que têm surgido disparam em todas as direções e nós não conseguimos perceber. O que nós queríamos perceber exatamente é que esta ideia de uma vinculação onde os professores ficam num patamar básico da carreira é uma subcategoria em relação ao primeiro escalão da carreira, ou é o primeiro escalão da carreira? Se for o primeiro escalão da carreira, qual é a intenção do Ministério da Educação? É um posicionamento temporário, como o congelamento das progressões, ou é uma eternização, ou é pura e simplesmente abolir todo o tempo que estes professores tiveram com contratos a prazos no sistema educativo? E pronto, e fico por aqui porque já estendi o meu tempo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra de novo à FENPROF para responder às diferentes questões e intervenções.
Se o permite, eu ali o meu colega do Ensino Superior, responsável do departamento, o Rui Salgado, gostaria de pôr só uma notinha, uma vez que seria uma questão mais específica, então.
Com certeza.
Eram duas notinhas também. Uma já foi referida abundantemente pelo Mário, que tem a ver com a diminuição das verbas efetivas para as instituições de ensino superior. Eu sei que já teve aqui hoje o CRUP e que já teve o CISP, não é? E é uma situação realmente preocupante. Quer dizer, não é possível, como já aqui foi dito, não é possível, historicamente, não é possível para a grande maioria das instituições de ensino superior em Portugal, não é? Quer dizer, o aumento abusivo e já depois de ter sido discutido o orçamento com as instituições, do aumento da comparticipação de 15% para 20% na caixa de apresentações, o aumento da contribuição para a BON e a não transferência da verba necessária para o pagamento do subsídio de Natal aos trabalhadores, subsídio que a gente já sabe que vai ser retirado depois por via do IRS, mas em todo o caso isto não vai ser suficiente. Era também mais juntar mais a nossa voz também a este, certamente, à reclamação e à exigência que já fizeram aqui os reitores e os presidentes dos institutos politécnicos. A segunda nota era também uma que o deputado do CDS já se referiu aqui, mas era também para recolocar aqui essa questão, exatamente. Eu tinha aqui, está na página do Ministério, o próprio comunicado do Governo a dizer que considera que é uma reposição simplesmente da legalidade o facto dos professores oferirem como professores, no fundo é isso que está em causa aqui neste caso, na passagem dos assistentes a professores, que é garantido, e foi garantido exatamente, em alguns dos casos, no caso dos politécnicos, isso foi garantido pelo voto dos partidos que estão na maioria e que, na verdade, não está a ser cumprido e que até andou para trás desde a discussão que houve com os sindicatos da administração pública e depois a proposta que se chegou aqui à Assembleia da República. Era só isto, muito obrigado.
Se permite, Sr. Presidente, eu vou tentar só responder às questões. A primeira coisa é assim, eu tenho consciência que, nomeadamente, os senhores deputados do PSD e do CDS conhecem bem as nossas posições sobre algumas destas matérias, até porque muitas vezes nas duas legislaturas anteriores se dirigiam a nós para nos pedir a opinião sobre os projetos que apresentavam e, portanto, nós aproveitávamos e apoiávamos e dávamos a opinião e, portanto, conhecem bem as nossas posições. Por exemplo, sabem perfeitamente, os senhores deputados sabem perfeitamente, a nossa oposição a uma reforma curricular que acabasse com a EVT, como esteve para acontecer na legislatura anterior. O que nós não sabíamos, e isso é que tem a ver com a legitimidade ou a ilegitimidade das coisas, era que quem suspendeu uma reforma curricular que acabava com a EVT é porque queria fazer uma que, para além de acabar com a EVT, queria acabar com a ET, com a formação cívica, com o estudo acompanhado e com mais uma série de coisas. Perguntou a senhora deputada, ou o senhor deputado, aliás, a senhora deputada, se nós sabemos o que é isto da racionalização dos currículos, temos a mesma preocupação, porque lemos ali, não nos parece que seja possível acabar com mais disciplinas, a não ser que, para tirar a carga horária, se retire das disciplinas aquilo que os miúdos em casa podem perguntar aos pais, sei lá, coisas de 74 e coisas assim, que são coisas mais recentes e que não fazem falta por ali. Eventualmente será isso, mas não sabemos. Outro aspecto. A questão, por exemplo, os senhores deputados sabem, a nossa oposição aos mega-agrupamentos. Aliás, fizeram uma recomendação para que não se avançasse com aqueles 74. O que nós não sabíamos é que queriam avançar com 150, como fizeram este ano. Mas já agora, e que me falou também nisso na rede, a senhora deputada, eu posso ainda acrescentar que neste momento a administração educativa pressiona as escolas até onde pode, no sentido de até 31 de dezembro poder ter constituídos mais uma série de mega agrupamentos e que neste momento estão a reunir com as escolas. Dizer ainda o quê? Que aquilo que nós dissemos, e é sempre bom, eu penso que até se calhar está aí gravado, o que nós dissemos na abertura do ano letivo, o que a FENPROF disse na abertura do ano letivo foi que o mais fácil ia acontecer, que era as escolas abrirem. O mais difícil é o que íamos ver se conseguíamos que acontecesse, que era manterem-se abertas até ao final do ano letivo. E eu recordo os senhores deputados que ainda não acabou o primeiro período. Pronto, portanto, o ano letivo acaba em junho e, portanto, vamos ver. Então, pronto, vamos ver. Já disse, não foi? E no outro, não foi? Foi. Ora bem, dizer outra coisa ainda. Anulação das ofertas de escola. Aquilo que nós gostaríamos de aqui dizer é o seguinte. A FENPROF, sobre essa matéria, tem uma posição muito simples. O que é ilegal tem que se tornar legal. Nós não podemos estar de acordo que o que é ilegal se mantenha ilegal, porque agora é aborrecido mexer. Eu não sei, sinceramente, e não sabemos, se todas as situações que estão a ser colocadas aí são legais ou ilegais, porque nem as conhecemos, o Ministério não nos disse onde é que são. Nós não fazemos ideia. Nós conhecemos aquelas onde os colegas recorrem aos seus sindicatos, à FENPROF, para poderem ter o apoio jurídico que têm. Aquilo que eu consigo dizer é que uma das escolas que tem do maior número de ilegalidades, tem cerca de 40, fez todo o concurso sem passar pela plataforma informática do Ministério da DGAI. Portanto, e aí claramente ilegal. O que eu consigo dizer, por exemplo, é que muitas das escolas fizeram o concurso e depois nem os resultados a fixaram. Portanto, não soube, não houve lista final a dizer quem ficou. O que nós sabemos, por exemplo, é que a inspeção não põe em causa o facto de um dos critérios ser ter trabalhado em TAPE, e que foi dos critérios que foi aprovado, porque tinha alguma experiência em TAPE. O que se pôs em causa depois, em inspeção, isto eu sei, mas vai estar aí o Sindicato dos Inspectores a seguir, eventualmente, sei que uma das pessoas que está aí anda a fazer esse trabalho, portanto, é que depois, na aplicação do critério, fosse ter trabalhado em TAPE, que é este. E isso é que e o que fez com que candidatos de fim de lista tivessem passado por cima de todos. Eu não sei se isto tudo é ilegal, portanto, são situações que o Ministério... Aliás, a inspeção identificou, e se identificou, avançou. Nós estamos a apoiar os nossos sindicalizados, sejam dos que eventualmente foram ilegalmente colocados, mas porque muitos foram, mas sem nenhuma responsabilidade, uma vez que eles concorreram ao concurso que havia e ficaram lá, bem como os que não foram. Porque agora até há um problema acrescido. É que há pessoas que não foram colocadas e que deveriam ter sido, pela lei deveriam ter sido, entretanto, como tinham que trabalhar, foram colocadas em escolas distantes, em horários incompletos, e agora, se forem eles que têm o direito a regressar ao sítio onde deveriam ter ficado, não podem, porque tendo passado o período experimental já não podem denunciar o contrato, a não ser que paguem uma indemnização. E, portanto, há aqui agora até situações mais complicadas. Ainda dentro das questões que colocaram, dizer que o salário dos docentes que entram nos quadros, primeira questão, o período probatório é um período que os professores têm que cumprir de um ano quando entram nos quadros, se não tiverem cumprido ainda um ano a contrato. O problema é que estes já cumpriram 20 e 15, e estes já não têm que fazer isso. E aquilo que nós queremos sobre a matéria, e já agora dizia aos seus deputados, que nós colocámos isto no Ministério da Educação em relação ao artigo 6º do projeto que nos foi entregue, era tão simples como isto. Quanto ao regime de ingresso na carreira, que o Ministério faça uma cópia do que diz o Estatuto da Carreira Docente e coloque aqui, porque isso é o que diz o Estatuto, é o legal. O que é que o Ministério fez? Colocou neste artigo exatamente de forma inversa ao que diz o Estatuto, ou seja, os professores têm 15 ou 20 anos, vão para o primeiro escalão e a seguir apenas podem progredir para o escalão imediatamente seguinte. Ora, imediatamente seguinte ao primeiro é o segundo. Só que alguns têm 20 anos de serviço e deveria ser o quarto. É a primeira vez que isto acontece. Portanto, esta é uma nova norma que efetivamente faz... tábua rasa do tempo de serviço que os professores cumpriram para trás. Mas já que se fala nisto, há um problema muito grave que o Ministério tem que resolver, ainda que a vinculação passe por um concurso destes. É que há três situações, pelo menos, de professores que estão impedidos de algum dia poderem ter uma carreira ou poderem entrar num quadro porque não têm grupo de recrutamento e que terão de se reformar com 40 anos de serviço e 65 de idade, contratados a prazo e com o salário da contratação. São as pessoas de teatro, porque não há grupo de recrutamento de teatro e são pessoas profissionalizadas, não são pessoas que dão teatro, são pessoas, claro, mas são pessoas profissionalizadas. São os professores de técnicas especiais, por exemplo, com o requisito de 10 anos para vincular, a Escola António Arroio tem 14 dos 18 professores de técnicas especiais e, no entanto, não podem, precisamente porque não têm como, não há grupo. E terceiro grupo, docentes das escolas de ensino artístico especializados, conservatórios de música. São professores que têm grupos de recrutamento próprios, os EMS, e portanto são professores que não há em mais lado nenhum, mas como não há em mais lado nenhum e só há ali, o Ministério não os reconhece, eles vão ter que estar os 40 anos contratos a prazo e ainda por cima sem reconhecimento da sua profissionalização, porque são grupos que não há mais. Estas três situações têm que ser resolvidas, porque ninguém pode usar assim pessoas uma vida inteira desta forma. Penso que das questões que nos colocaram, sobretudo, é a questão do Estatuto do Aluno, e efetivamente aquilo que a CONFAP diz, aliás, há pouco se dizia, a questão dos pais e que se não têm a mesma posição que nós. Bom, nós vamos ter a seguir aqui uma nova audiência, eles estão cá, não é? Estão connosco, porque estamos todos juntos numa petição de grande preocupação da comunidade educativa relativamente àquilo que vai ser o próximo ano, tendo em conta este Orçamento de Estado. Eu gostava... Era bom, porque é sempre bom para todos nós, para nós também, eu tenho andado a fazer esse trabalho, era bom para nós que estamos a discutir as coisas da educação, num outro papel, no vosso caso, como deputados, e não é, acreditem, nem lição de moral, nem recomendação, não, é assim, vão às escolas perceber o estado em que estão os professores neste momento. Vão à escola perceber. É uma coisa aflitiva. Eu, como disse, eu venho de uma escola onde, na reunião, as pessoas choraram porque dizem que não aguentam mais. Vão às escolas. Não acreditem que as coisas estão a funcionar bem, porque as pessoas são ótimos profissionais, que são, e, portanto, vão fazer com que tudo fique bem. As pessoas não vão aguentar e isto, quando estourar, pode não ter remédio. Acreditem, vão às escolas, falem com as pessoas que lá estão, o ambiente é terrível. O próprio desânimo com que as pessoas estão, para tudo, é um mau sinal, não é um bom sinal. O não virem 100 mil professores hoje aqui para a porta do Ministério protestar não é um bom sinal, é um mau sinal. Não é um mau sinal porque nós queríamos... Não, é um mau sinal sobre aquilo que é neste momento a cabeça dos professores. As pessoas estão numa situação absolutamente desgastada, desanimada, triste, sem entusiasmo. Não tem nenhum governo, nem nenhuma maioria, o direito de fazer aos professores aquilo que estão a fazer.
Muito obrigado, Dr. Mário Nogueira. Encerramos assim esta audiência e passamos para a seguinte, no âmbito da petição. E, portanto, sim, é rodar cadeira do barbeiro, não é? Para os homens. E, portanto...